no ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:32, céu com poucas nuvens, a temperatura é de 25 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 29 de agosto de 2017. Saúde e violência. Como o sistema de saúde do país atua diante do quadro de violência generalizada? Tema é debatido no Congresso Nacional de Saúde. Contra privatizações. Frente em defesa da soberania nacional é lançada em Belo Horizonte com críticas ao governo Temer. Um em cada 4 quilômetros. Bases móveis já operam em Belo Horizonte em novo modelo de patrulhamento da Polícia Militar. Ideia é expandir as bases para todo o estado. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Saúde.
Os desafios do sistema de saúde no Brasil no contexto atual de violência. Esse é um dos temas do 4º Congresso Nacional de Saúde, que acontece até amanhã na Faculdade de Medicina da UFMG. Profissionais, pesquisadores e estudantes estão reunidos para discutir os chamados pontos cegos do sistema de saúde. Nesta manhã foi a vez de debater assuntos ligados à adolescência e juventude. A repórter Aliciane Gonçalves esteve lá no evento e traz mais informações. Boa tarde, Aliciane.
Boa tarde, Vinícius. Entre os temas discutidos hoje no 4º Congresso Nacional de Saúde está a grave realidade dos jovens negros no país. Segundo dados do Atlas da Violência 2017, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, as principais vítimas de mortes violentas no Brasil são homens, jovens, negros e de baixa escolaridade. Em Belo Horizonte, a realidade é muito semelhante. A médica pediatra e sanitarista epidemiologista da Secretaria Municipal de Saúde da capital, Regiane Ferreira dos Reis, esteve hoje na mesa sobre adolescência e juventude e trouxe dados muito preocupantes. Segundo ela, a capital mineira ocupa a 8ª posição nos piores índices de homicídio de adolescentes. A pediatra defende, então, que se discuta o racismo, que mata inclusive no sistema de saúde.
Todas as instituições estão imersas na sociedade, o racismo é estruturante da sociedade, então nenhuma instituição vai escapar disso, né? Nem mesmo a instituição de saúde. Falar sobre isso já é uma grande solução, né? A gente jogar a luz sobre a temática, discutir o problema, evidenciar, transformar isso num problema de saúde pública, já faz parte de encontrar um caminho para solucionar.
Quebra do silêncio foi sugerido pelas experiências relatadas hoje no Congresso Nacional de Saúde pela manhã. Uma dessas experiências é o projeto de extensão Janela da Escuta, ligado à Faculdade de Medicina da UFMG e que trabalha hoje com adolescentes que estão no sistema socioeducativo. As atividades que aliam arte e saúde têm como um dos objetivos incluir temas e realidades que geralmente não estão nos currículos de estudantes e profissionais. É o que explica a professora do Departamento de Pediatria da UFMG, Cristiane de Freitas Cunha.
Nosso desejo é instigar que as pessoas se importem com isso e mostrando a potência dessa clínica que acolhe o jovem como quem tem o saber sobre si mesmo, não nessa hierarquia do médico que sabe ou o paciente não sabe, o adolescente não sabe, mas essa potência criativa quando o jovem é colocado no lugar que ele deve ter mesmo, que é o de saber.
As internacionais também foram compartilhadas. Membro da Associação Mundial de Psicanálise, Felipe Lacadé, falou do trabalho de arte, partilha e diálogo entre jovens de bairros vulneráveis em Bordeaux, na França. Ele defendeu que os jovens sejam incentivados a quebrar os muros de segregação e violência entre grupos. O professor de Psiquiatria e Saúde Mental da PUC Minas, Renato Diniz Silveira, reforçou que é papel da sociedade, incluindo os profissionais de saúde, criar condições para que o diálogo e a tolerância ocupem um espaço maior no mundo atual.
Como que será que a juventude está recebendo um mundo tão duro, né, e tão pouco possível em termos de tolerância? A partir da clínica, a gente tem que procurar sustentar o lugar da palavra, seria dizer, o lugar da subjetividade num mundo que está tão radicalizado. É uma sustentação em equipe, em conjunto, da sociedade como um todo.
O Congresso Nacional de Saúde da UFMG continua até amanhã na Faculdade de Medicina. Além da temática da violência, estão em discussão assuntos como atenção primária, estratégias de valorização da vida e práticas integrativas e complementares. O evento é multidisciplinar e voltado à comunidade universitária e aos profissionais e estudantes da área da saúde. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Aliciane Gonçalves, pelas informações.
Política.
Frente Parlamentar Mista em Defesa da Soberania Nacional é lançada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Em evento realizado nesta segunda-feira, as privatizações do governo Temer foram duramente criticadas pelos parlamentares. As informações com João Pedro Viegas.
Apresentada como um instrumento de luta contra as medidas econômicas e políticas de privatização adotadas pelo governo federal, a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Soberania Nacional é composta por 19 senadores e 201 deputados. O movimento foi lançado na cerimônia de inauguração do novo auditório da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que recebeu o nome de José Alencar Gomes da Silva, vice-presidente do Brasil durante os dois mandatos de Lula. A Frente Parlamentar Mista é suprapartidária e é presidida pelo senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná. Apesar de ser do mesmo partido do presidente, Requião apoia a saída de Temer do governo. O senador criticou a abertura do território brasileiro para a exploração de empresas estrangeiras.
Nós estamos perplexos com a introdução no Brasil de um liberalismo econômico que faliu no mundo e está pedindo asilo no Brasil e, de uma forma absolutamente irresponsável, está encontrando abrigo no atual governo federal. É o desmonte de um projeto nacional que passa desde a alienação do solo sem limite para capitais estrangeiro até as últimas medidas de entrega da Petrobras, de venda da Eletrobras, que destroem qualquer possibilidade da existência do Estado Nacional. É uma política que nos coloca numa situação de absoluta dependência.
Quem também faz parte da frente é o deputado Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais. Atuando como secretário-geral, ele explica que um dos objetivos da frente parlamentar é servir como instrumento pedagógico, que vai estar em todos os cantos do Brasil e se relacionar com instrumentos da sociedade, como universidades, igrejas e representações sociais. O deputado entende a importância do setor privado na economia, mas defende que o Estado tenha uma participação mais ativa.
O país está sendo entregue e nós queremos preservar o Brasil para gerações futuras. Nós entendemos o papel da iniciativa privada, nós queremos estimular a atuação dos empreendedores do Brasil, mas o setor privado, e é legítimo isso, visa o lucro. E nós precisamos da presença do Estado para gerir bens e serviços essenciais às pessoas. Então nós vamos trabalhar para preservar as riquezas nacionais e, ao mesmo tempo, preservar também os direitos sociais, as conquistas sociais que nós tivemos nos últimos anos no Brasil.
Momentos antes do lançamento da Frente Parlamentar Mista, a CUT, Central Única dos Trabalhadores, apresentou à imprensa a campanha em defesa dos serviços públicos e contra as privatizações. A reunião contou com representações da sociedade civil que debateram sobre a privatização em outras instâncias da sociedade, como educação e saúde. Um dos pontos destacados pelos presentes foi a questão da energia, visto que recentemente foi anunciado que a estatal Eletrobras terá parte de suas ações disponibilizadas para iniciativa privada. A CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, está no meio de um embate com o governo no que diz respeito ao leilão de 4 de suas usinas. O leilão estava agendado para setembro e pretendia arrecadar 11 bilhões de reais, mas foi suspenso pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ontem, a AGU, a Advocacia Geral da União, entrou com um pedido no Superior Tribunal de Justiça para tentar derrubar essa suspensão. O coordenador-geral do Sindieletro, Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores da Indústria Energética de Minas Gerais, Jefferson Silva, falou sobre como as privatizações no setor elétrico podem impactar no dia a dia do consumidor.
O que nós temos que entender no setor elétrico é que tem várias condições geradas para que o consumidor de energia elétrica pague uma conta mais cara. Deixar hidrelétrica na mão de uma empresa privada, com ele controlando a abertura de comporta, ou seja, deixando a água passar a revelia do seu lucro, isso pode acontecer como aconteceu no déficit hídrico no Brasil. Né? Vão abrir comporta para poder energia elétrica não garantir todo o fornecimento de energia elétrica, acionar a térmica, e aí as empresas privadas vão estar gerando energia hidrelétrica e cobrando a tarifa da térmica.
O pacote de privatizações anunciados pelo presidente Michel Temer é o maior visto pelo Brasil em 2 décadas. O governo informou que pretende ceder à iniciativa privada 57 projetos e empresas estatais, incluindo, por exemplo, a Casa da Moeda, responsável pela impressão do dinheiro brasileiro. Apesar de poucos detalhes sobre as concessões, o governo pretende concluir esse plano até o fim de 2018, ano que se encerra o mandato de Michel Temer. Repórter João Pedro Viegas.
O presidente Michel Temer está a caminho da China, onde vai fazer uma visita de Estado para participar da 9ª cúpula dos BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. No país asiático, que é o principal parceiro comercial do Brasil, o presidente foi apresentar o pacote de concessões e privatizações de aeroportos, portos, rodovias e linhas de transmissão, e foi lançado semana passada. A comitiva do presidente é composta de 11 integrantes, entre parlamentares e ministros. Com a viagem de Temer, Rodrigo Maia assume mais uma vez a presidência. Já a presidência da Câmara vai para as mãos de André Fufuca, do PP do Maranhão, uma vez que o vice-presidente Fábio Ramalho, do PMDB de Minas, também embarcou para a China. Fufuca deve colocar hoje em votação alguns itens da reforma política, como a forma de eleição de deputados e vereadores, em que pode ser adotado o distritão, modelo em que os mais votados são eleitos. O fundo de financiamento de campanhas também pode ser discutido nesta terça. Mais de 1,5 milhão de pessoas se inscreveram no Ensejo, Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. Desses, 1,2 milhão vão fazer a prova para obter certificação do ensino médio e 300 mil para o ensino fundamental. Os dados acabam de ser divulgados pelo Ministério da Educação em uma coletiva de imprensa. Vale lembrar que, a partir deste ano, o Ministério decidiu que a avaliação é a única forma de obtenção de certificação do ensino médio. O Enem, que até o ano passado também podia ser utilizado como supletivo, perdeu essa função. O Enseja será aplicado no dia 22 de outubro em 564 municípios de todas as unidades da federação. São 4 provas de múltipla escolha, com 30 questões cada, além de uma redação. Para ter direito à certificação, é preciso obter pelo menos 100 pontos em cada uma das disciplinas avaliadas, em uma escala que vai de 0 a 200. Na redação, a nota mínima é de 5 pontos, numa escala que varia de 0 a 10. Brasileiros residentes no exterior vão fazer a prova em setembro, nos dias 11 e 22. Já nos dias 24 e 25 de outubro, o Ensejo vai ser aplicado para pessoas privadas de liberdade ou em cumprimento de medidas socioeducativas. Para saber mais sobre o Ensejo, acesse o site do INEP, que é o inep.gov.br. E os estudantes inscritos no ENAD, que é o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, que estão concluindo o curso, devem preencher o questionário do estudante a partir do dia 4 de setembro. A data prevista para início do preenchimento era 28 de agosto ontem, mas precisou ser modificada. Participantes que desejarem atendimento pelo nome social também devem fazer a solicitação em novo período, que é entre 11 e 15 de setembro. Todas as etapas devem ser realizadas também lá no site do INEP, que é o inep.gov.br.
Trânsito.
Trânsito lento na Avenida do Contorno, no sentido Savassi, entre a Raja Gabalha e a Conde de Linhares. A BH Trans informa que, a partir de hoje, a Rua dos Timbiras, entre a Paraíba e a Avenida do Brasil, Avenida Brasil, passa a ser mão dupla. Meio-dia e 46, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco tem coluna de questões metropolitanas falando sobre o plano diretor de Belo Horizonte.
Jornal UFMG.
Eletrônica. Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação com Léo Oliveira.
Sábado às 9 horas da noite.
Eletrônica.
104,5 FM.
A estação é conhecida.
Jornal UFMG.
Meio-dia 47.
Meio ambiente.
O governo anunciou que vai editar um novo decreto para descrever como será extinta a Renca, a Reserva Nacional de Cobre Associados na Floresta Amazônica. A decisão foi informada após repercussões negativas que a medida recebeu de ambientalistas, celebridades e na imprensa internacional. De acordo com o Ministério das Minas e Energia, a edição do decreto vai esclarecer ponto a ponto a extinção da reserva, de forma a preservar as reservas indígenas e de conservação existentes, impedir a exploração de minérios de forma ilegal na área.
Questões metropolitanas.
A Câmara Municipal conclui hoje seminário sobre o Plano Diretor, proposta que está em tramitação na Casa desde 2015. O plano, que traz novas diretrizes de ocupação, construção, adensamento e mobilidade na capital, ainda não é consenso entre os vereadores. Um dos convidados do seminário, nosso colunista de questões metropolitanas, pesquisador do CDPLAR, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, professor Roberto Montemor, fala sobre a necessidade de aprovação do plano.
Professor Roberto Montemor, a Câmara de Belo Horizonte está para votar o plano diretor da capital, a revisão do plano diretor, desde 2015, e o projeto está parado por lá. Agora está sendo realizado um seminário para discutir exatamente esse plano, né, e ver como que é possível, né, negociar com os atuais vereadores, já que é uma nova legislatura, para a votação desta proposta. Professor, queria que o senhor falasse um pouco para a gente, o senhor que está participando do seminário, o que o senhor abordou aí durante o seminário, o que o plano traz de novidades e o que é possível fazer, né, para chegar a um entendimento para os vereadores votarem esse projeto.
Bem, eu fui convidado para fazer uma palestra mais teórica sobre a questão do meio ambiente, mobilidade e espaço urbano. Então, fiz uma palestra ampla sobre isso, mencionando um pouco a experiência metropolitana, esse esforço que a gente tem feito aí com a trama verde azul, tentando trazer isso para o debate. E agora está correndo a apresentação da prefeitura, particularmente os aspectos ambientais e culturais, né, e estão tentando mobilizar os vereadores. É um pouco lamentável porque a presença dos vereadores é muito pequena. Tem dois ou três vereadores, alguns assessores que podem ter impacto, né? Mas o que a gente tem percebido é que é um debate extremamente difícil, né? Porque os interesses particulares são muito grandes. Então, ainda que você tenha um esforço aí para avançar nessa compreensão do plano como um plano mais comprometido com o controle do uso do solo, com a preservação ambiental e a recuperação, uma série de áreas de diretrizes especiais que estão sendo propostas, algumas já existentes ampliadas, outras novas, né, que para o conjunto significaria um avanço muito grande, né, para as condições de vida em Belo Horizonte, mas encontra resistência de alguns setores mais conservadores ou que têm interesses específicos, seja na especulação imobiliária, seja em alguns outros aspectos muito particulares, né, que bota o interesse geral da cidade em plano secundário. Então, pelo que eu consegui perceber, a expectativa é de retomar o debate, porque ele foi parado aí anos atrás pela impossibilidade de aprovação, e agora é ver se conseguem mobilizar os vereadores de forma aprovar isso até o final do ano. Não Sim. sei avaliar politicamente qual é o resultado disso, né? Mas o esforço parece muito interessante. Tem uma participação expressiva, apesar dos vereadores não estarem presentes em sua grande maioria.
Agora, professor, a prefeitura promete até enviar um substitutivo ao projeto para tentar aí desfazer esses nós que dificultam a aprovação. O senhor acha que o projeto precisa ser mexido mesmo ou a forma como ele está seria a mais ideal para ser aprovado?
O projeto, pelo que eu conheço, é muito interessante, né? Agora, é um projeto progressista e a questão principal, que é o coeficiente de aproveitamento, né? Quer dizer, e a questão da alterga onerosa da Constituição, é que me parece a negociação maior, né? Quer dizer, o que significa isso? Significa transformar todo o território de Belo Horizonte com coeficiente de aproveitamento 1, onde a área do terreno é a área que pode ser construída, né? Ou seja, se você tem um terreno de 500 metros, você pode construir 500 metros quadrados. Qualquer coisa acima disso é uma outorga onerosa, ou seja, tem que comprar da prefeitura o direito. Isso permite um controle expressivo, né? Antigamente, a gente se batia muito para que o Estado tivesse uma espécie de banco de terras, né, que tentasse regular o mercado imobiliário. Atualmente, com esse instrumento que foi criado aí a partir do Estatuto da Cidade, isso não é mais necessário, porque você pode controlar a intensidade da construção. Evidentemente, isso significa um custo adicional para os construtores, né? Em vários aspectos, apesar de você ter vários atenuantes, várias situações especiais, estão apresentando, por exemplo, dependendo do grau de preservação, de permeabilidade do solo, você vai tendo deduções nessa outorga onerosa, ou seja, é uma negociação pelo bem comum, né? Por essa tentativa de ordenar a cidade. Todo mundo se ressente de que as cidades não são planejadas, o planejamento urbano não dá conta da dinâmica da cidade, mas quando chega na hora H, as pessoas resistem, e particularmente esses interesses mais consolidados e mais específicos que ganham dinheiro, né, com a própria produção da cidade. Tem um grau de negociação que é aceitável, mas tem um grau de negociação que aí descaracteriza completamente o projeto de lei em si. Então, vamos ver. Eu fiquei sabendo que o ano passado quase foi aprovado, faltaram apenas dois vereadores para ser aprovado, e a expectativa é de que agora você tenha um grupo um pouco mais progressista que aprove o plano diretor. E, sem dúvida, me parece que seria um grande ganho para Belo Horizonte.
Tá, ok. Muito obrigado, professor, pela sua participação e até a próxima semana com mais uma coluna de questões metropolitanas.
Tá bom, Vinícius. Até semana que vem.
A coluna de questões metropolitanas com o professor Roberto Montemor vai ao ar toda terça-feira aqui no Jornal UFMG e você pode ouvi-la novamente em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Meio-dia e 55, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco, bases móveis da Polícia Militar já estão atuando na capital.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Essa é a rádio UFMG Educativa.
Se liga.
104,5 FM é a frequência que está em sintonia com a população.
Sintonize já.
104,5 FM, coerência, cidadania e cultura na programação. A rádio que transmite informação.
Educativa, a estação do conhecimento. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 56.
Segurança Pública.
Oitenta e seis bases móveis da Polícia Militar já estão em operação na capital mineira desde esta segunda-feira. De forma gradativa, as bases vão substituir 11 companhias da PM que devem ser centralizadas em batalhões, o que gera dúvidas entre moradores de Belo Horizonte. As informações com João Pedro Viegas.
As bases móveis da Polícia Militar são compostas de uma van equipada com câmeras de vídeo monitoramento, rádios digitais e equipamentos de segurança, com dois militares nos postos e mais dois fazendo ronda no entorno. Elas também dão acesso a 709 câmeras do olho vivo na cidade. Segundo a PM, há uma base a cada 4 quilômetros da capital. A entrega das vans foi realizada nesta segunda-feira pelo governador Fernando Pimentel, no âmbito de um novo programa, o Segurança Comunitária, que prevê a atuação da PM mais próxima da população. Pimentel afirmou que a intenção é expandir o modelo para todo o estado.
Praticamente metade das ocorrências policiais do estado estão concentradas na região metropolitana de Belo Horizonte, então nós temos que dedicar uma atenção muito forte aqui. Agora nós estamos com um instrumento moderno, efetivo, para apoiar o trabalho da Polícia Militar. Então essa é a primeira coisa, nós não estamos inventando nada, é um modelo testado, vai dar certo, já deu certo antes, eu tenho certeza que a cidade vai recolher bons frutos. E a segunda coisa é dizer que nós vamos estender esse esforço para todo o estado.
O novo formato de patrulhamento, entretanto, coincide com a desativação de 11 prédios utilizados por companhias da Polícia Militar, que seriam centralizadas em seus respectivos batalhões. A medida inicialmente não agradou a população. Membros de associações de moradores, como a Associação do Bairro Buritis, manifestaram-se contrárias à desativação de alguns prédios utilizados por essas companhias. A Associação de Moradores do Conjunto Antônio Teixeira Dias, na região do Barreiro, realizou um protesto em forma de abraço contra a desativação do prédio da 11ª Companhia. A integrante do Conselho Fiscal da Associação, Laura Ribeiro, acredita que com o novo formato, o bairro ficará sem policiamento.
A gente não concorda, a gente não pode aceitar que isso aconteça, porque a gente precisa dessa segurança aqui. Se fechar, a gente vai ficar totalmente sem segurança, não só o nosso bairro, como outros, os comerciantes que estão próximos, e não existe a mínima possibilidade disso acontecer. Com o posto aqui, a gente tem certeza de onde a gente pode ir. Acontecer alguma coisa, você recorre imediatamente. E na ausência desse posto, a gente vai ficar dependendo de que eles passam na nossa rua ou para que a gente possa ter acesso a eles. Então, o posto é necessário, é fundamental por isso.
De acordo com o chefe da sala de imprensa da Polícia Militar, Major Flávio Santiago, existe hoje uma confusão a respeito do novo modelo operacional da PM. Ele explica que nenhuma base será fechada, mas sim centralizada nos batalhões e que mais policiais estarão nas ruas. De acordo com o Major, nenhum dos serviços prestados pela Polícia Militar deixará de existir e essa operação trará mais segurança para a comunidade.
Estão sendo feitas várias reuniões para que as pessoas interajam com esse novo modelo. Você tem hoje 24 pontos de visibilidade que correspondem às companhias, você passará a ter mais de 100. Nós teremos mais do que uma quadruplicação do número de bases, de pontos, onde a população poderá acessar. Vivemos um debate, a Polícia Militar nunca fugiu e nunca fugirá do debate, da mediação. A própria comunidade perceberá que o modelo de base de segurança, ele é muito mais eficiente.
Para o jornalista e presidente da Associação de Amigos do Bairro Santa Teresa, Luiz Góes, a mudança trará benefícios a Belo Horizonte. A região onde ele mora é atendida pela 20ª Companhia, que pertence ao 16º Batalhão. Ele afirma que a proximidade da polícia com a comunidade aumentará com a implantação das bases móveis.
A 22ª Companhia é um local só. O que vai acontecer? Ela vai passar para 4 lugares. Ela vai chegar mais perto da comunidade, ao contrário. Eu acho que eles vão ter motocicleta, vão ter soldados fixos, vai ter uma série de benefícios que vão poder beneficiar a comunidade. Tem bases que vão ficar até 2, 3 horas da manhã, tem outras que vão fechar meia-noite, que não há necessidade do local. A administrativa vai passar para o 16º Batalhão e vão folgar militares que fazem esse serviço para poder ir para a rua, para poder servir a população. Nós só torcemos para o sucesso dessa nova postura da Polícia Militar, né?
Segundo o professor da UFMG e pesquisador do CRISP, o Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública, Braulio Figueiredo, esse planejamento exige cautela e estudo, principalmente da situação da criminalidade em todas as regiões de Belo Horizonte. Ele explica que a colocação de bases em pontos estratégicos, os chamados hotspots, pode sim trazer benefícios.
Mas é fundamental pensar que um planejamento como esse, ele necessita, então, inicialmente, um diagnóstico da incidência criminal, das taxas naquela região, e também vai ser necessário pensar numa avaliação a longo prazo. O apoio móvel, ele vai na direção de um planejamento mais dinâmico para a redução da criminalidade, mas é importante pensar em que medida que a polícia vai ter capacidade de atendimento. Se ela estiver mais presente em vários momentos do dia e estiver mais próximo do cidadão, isso pode ter um efeito, inclusive, positivo no sentido de aumentar a sensação de segurança e a proximidade entre cidadão e polícia.
No primeiro momento, os prédios utilizados pelas companhias ainda estarão em funcionamento. A transição para a operação nas ruas será gradativa, para que a população e a polícia se acostumem com o novo modelo. Repórter João Pedro Viegas.
Dentro da UFMG.
O maestro e professor Lincoln Andrade e o Ars Nova, coral da UFMG, oferecem aula concerto na noite de hoje no auditório da Escola de Música, no Campus Pampulha. Eles vão executar vinheta com o tema Coro, Coral, Cantores, a Contemporaneidade no Canto em Conjunto. A aula concerto integra o ciclo de conferências Desafios Contemporâneos, que celebra os 90 anos da universidade e o conjunto de atividades acadêmicas complementares. Composta pelo regente, a vinheta é uma paráfrase a uma carta que Guimarães Rosa escreveu a um amigo, usando apenas palavras que começam com a letra C. Lincoln Andrade é natural de Leopoldina, licenciado em Música pela Universidade de Brasília, com doutorado em Regência pela Universidade de Kansas e mestrado em Regência pela Universidade de Wyoming. A aula concerto é às 7 da noite, no Auditório da Música, aqui no Campus Pampulha. Agora 1h04, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site, www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também as nossas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Aliciane Gonçalves e João Pedro Viegas. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de operações de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.